Bonjour, mes amis. Comment allez-vous? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Gourmet est une palavre française qui signifie appréciateur et connaisseur de bonne cuisine. Au contrario de gourmet est gourmand, qui signifie ganancieuse. Quand se trata de comida, gourmand signifie une pessoa que come o que tiver sans sélectivité ou gulose. Alors, nos dias de hoje, o movimento gourmet já perdeu pouquinho de força. Mas essa palavra foi super utilizada nos anos 2000. Todo mundo sabe que existe uma discussão sobre o que classifica algo como gourmet. Mas o que eu quero explorar nesse episódio é da onde nasceu esse conceito.
Povo, aqui é a leva do Mente na Mesa. A gente se refere a coisas modernas, como se fossem as tops de linha crista da onda, não é mesmo? O conceito gourmet, ele é moderno com certeza, mas isso não significa que o conceito surgiu agora. Desde o século XIX, a gente está na idade contemporânea, pós-revolução industrial, sendo a idade moderna o momento entre o século XV e o século XVIII. Na idade moderna, o que aconteceu foi uma grande chacoalhada em todos os conceitos. Foi uma época revolucionária, onde inclusive se gourmetizou a comida pela primeira vez. Foi na idade moderna onde aconteceram a queda da Constantinopla, as grandes navegações, o iluminismo, o renascimento, a Revolução Francesa, um monte de coisa que mudou o nosso jeito de pensar até hoje. Houve um aumento demográfico imenso e urbanização, apesar da maioria da população ainda ser camponesa. Na Idade Média, que aconteceu até o século XIV, em geral a comida era só uma questão medicinal. Era tipo, sem comida você passa mal, sem comida você morre. Então a comida é um remédio para que esses males não aconteçam. Assim começaram os estudos do que comer e o do que não comer, que nem eu expliquei no episódio A Medicalização da Comida. O cozimento dos alimentos era prescrito também como uma forma de aquecer ou esfriar o corpo, deixar mais seco ou mais úmido e, claro, que também de tornar os alimentos mais prazerosos de ingerir, porque também não devia ser um sofrimento, não é? A gente tem que dar um prazerzinho. Os cozinheiros reais, da realeza, né? Eles tinham acesso a todo tipo de alimento de primeira qualidade e davam jeitos e jeitos e jeitos de tornar as comidas mais prazerosas e mais digeríveis. Vinha um tempero novo, vinha um tempero medicinal e eles arranjavam a melhor forma de harmonizar. Essa coisa de fazer a comida descer bem foi se tornando uma arte que alguns dominavam e outros não. Os anos foram passando, as técnicas foram se aperfeiçoando e os pratos foram se tornando realmente prazerosos, tipo, realmente prazerosos, a ponto de atiçar ali uma gulodice. E as pessoas foram começando a se apaixonar a real por comida bem feita. A hora da refeição sempre foi ritualizada e hierarquizada, mas agora a gente acrescentou o quê? A etiqueta. O código de conduta. Surge o garfo e faca, surge a toalha de mesa, as louças corretas para servir cada tipo de comida, o serviço à francesa, o serviço à inglesa, e assim vai se reforçando um conceito nós e eles, um afastamento entre classes, que não só se resume a poder aquisitivo para comprar alimentos mais raros e caros, mas sim de acesso aos alimentos reservados para a nobreza. As novidades das novas terras colonizadas eram trazidas para o rei, e ele dava de cortesia para quem ele escolhesse. E até o modo com que se comia te distinguiam da plebe. Puta, é outra palavra que eu tenho problema. É déficit e plebe. Os cozinheiros reais sempre tiveram que anotar as receitas por motivos de inventário, de contabilidade e para conseguir passar para outro cozinheiro o modo exato com que o senhor gostava que as coisas fossem preparadas. Eis que no século XV surge o primeiro livro de receitas publicado. Era o novo livro de receitas do alemão Humboldt, um cozinheiro da nobreza alemã. Depois vem uma série de livros gastronômicos da Idade Moderna, que não só publicam receitas, mas também ensinam diversas habilidades e modos de conduta que envolvem a arte de servir convidados, como o livro L'Art de Bien Traiter, do século XVII, que ensina como receber pessoas em banquetes. Surgem também os food bloggers da época, os críticos gastronômicos que não faziam ideia de que seriam lembrados por isso por toda a posteridade. Eles eram homens viajados por algum outro motivo, tipo trabalho, mas que encontravam na comida a inspiração para escrever mal ou bem. Existe, por exemplo, um jurista e novelista, o Noël du Fail, que quando visitou a Alemanha escreveu um texto muito desapaixonado contra o chucrute, dizendo que, entre aspas, os alemães amam aquela gororoba e que eles comiam com gosto, entre aspas, esses repolhos salgados que eles picam cujo odor é insuportável, descrevendo assim o processo de fermentação que é muito agradabilíssimo. Nesse ponto, a comida já era tão importante para status e para prazer que movimentava o mercado absurdamente. Foi o que impulsionou as grandes navegações e a descoberta de novas terras. As navegações não aconteceriam tão rápido se não fosse a demanda de especiarias. E depois disso, terras foram colonizadas, sendo usadas somente para plantação de comida, que não era nem de longe essencial para a sobrevivência. Café, açúcar, cacau e chá. Vai morrer sem isso? Não vai morrer. Mas eles plantaram em 1000 lugares só para abastecer a demanda europeia. Você tá entendendo quão gigante é isso? O risco que se corre, o trabalho que se dá, a expansão que se força por capricho gastronômico? Para pensar. As especiarias tinham sim um valor medicinal, mas não significava nada além de sabor. Elas não têm uma função especial de conservação de alimento, nenhuma função prática na sociedade. A única função é deixar o gosto da comida melhor. Isso e as plantações de café, açúcar, cacau e chá geram tanto dinheiro que acordam o pior lado do ser humano. Hashtag o gigante acordou. Trabalho escravo, exploração de terra, guerra, vida sacrificada, tudo pelo prazer de comer, para sustentar um padrão social através da gastronomia. Esse, meus amigos, foi o real movimento gourmet. Agora gourmet é só tacar Nutella em tudo. Ah, e como eu tô fazendo neste exato momento, que é tentar diminuir o movimento, muita gente fez na época também, lá pro século XVII. Havia textos criticando a crescente moda das especiarias, definindo como vulgar, como se o exagero delas fosse brega, que a real comida era comida camponesa. Era um misto assim de saudosismo, com bairrismo, com xenofobia, né, por ser uma coisa meio exótica e estrangeira. Durante toda a Idade Moderna, o que aconteceu no mundo gastronômico foi essa apreciação da gastronomia como arte, da alimentação como prazer, a expansão do mercado de restaurante e a expansão de hábitos que podem ser considerados fúteis por não ter um papel direto na sobrevivência, que é o consumo desses alimentos importados. Isso tudo na área urbana e dentro da nobreza, lógico. Dentre os camponeses, a alimentação continuava basicamente a mesma, apesar de ter tido sim sido influenciada por esse momento de valorização do sabor. Mas como a alimentação dos camponeses dependia quase somente da agricultura de subsistência, muito raro trocando ou comprando algum alimento, o estilo de vida acaba sendo um pouco mais resistente a mudanças, sendo o único alimento completamente aderido e bem aceito as batatas. Elas vieram da região dos Andes e foram levadas à Europa pelos espanhóis. Como vingava em qualquer lugar, ela ficou muito pop na Inglaterra e na França, depois se espalhando para tudo que é canto. Era uma ótima substituta dos cereais, com que se fazia pão, em termos de sustância, e isso era vantagem porque sobrava mais cereais para pagar impostos, trazendo mais abundância para a mesa. O açúcar foi difundido pelos árabes e muçulmanos, entrando no mundo ocidental pela Itália e a Espanha. A cana-de-açúcar pegou bem nesses lugares, mas o açúcar era considerado uma especiaria chiquerezésima, um remédio que devia ser usado com muito cuidado. Eu queria dizer pro Vinícius, alô Vinícius, que foi nesse ponto da minha pesquisa que eu consegui responder uma pergunta que ele me fez há algum tempo no meu Instagram. Vinícius, o gosto por coisas agridoces, como molhos e temperos, pelo menos no Ocidente, veio daí. Coisa doce é chique de doer, porque é sinônimo de açúcar. Então, foda-se se combina ou não, adocicado é status. Foi nessa época também que definiram que coisa doce era sobremesa. Antes, as frutas, que são doces, eram servidas como um primeiro prato, enquanto o queijo vinha por último. E com a crescente do uso do açúcar na confeitaria, é determinado que o melhor, o mais impressionante, deve vir no fim. Então agora é determinado que sobremesa é doce. A disseminação da moda do açúcar só cresce. e o preço dele, que antes era estratosférico, vai se tornando mais adequado para a sociedade. Mas termina de bombar quando surgem as outras bebidas que impulsionam as colonizações, que são chocolate, café e chá. O açúcar era a Nutella da época. Por exemplo, o cacau era originalmente apimentado. Aí vem um maluquinho e fala: ô, sabe que seria massa aqui? Açúcar, mano. O café era tomado puro pelos árabes. Ô, o açúcar aqui ia ficar da hora, hein? E o chá era bebido puro na China. Ô, tive uma ideia top. O açúcar ia em absolutamente tudo. E isso dura até hoje. Séculos depois, é muito difícil uma pessoa que não põe açúcar em pelo menos uma dessas três bebidas. Enquanto isso, eles tinham que arranjar terras onde a cana era bem aclimatada para dar conta da demanda. E onde eles foram parar? Brasil, ziu, ziu, ziu! Num país tropical abençoado por Deus e otário por natureza. Assim começa a história da nossa colonização e o uso das nossas terras para agricultura. Importação de trabalho escravo africano para saciar os caprichos da pátria-mãe. Sobrevivemos, né? High five! O cacau é originário do México. As sementes do cacau eram torradas e depois piladas com pimenta, fervidas até formar uma espuminha bem cheirosa por cima, se tornando a bebida chocolate. Era consumida em rituais e festividades porque era muito importante. E a semente de cacau era tão apreciada que servia de moeda para os mexicanos. Você comprava propriedades, macacos, putas. E quando os espanhóis encontraram, acharam escrotíssimo aquela camada espumosa e o bagulho amargo misturado com apimentado. Mas aí algum gênio falou: ô, será que você é da hora? E colocou açúcar e eles acharam decente para levar para a Espanha. Fez sucesso no século XVI como uma bebida exótica e aristocrática, por ser muito nutritivo também, e dizia-se ser afrodisíaco. A França foi a primeira a industrializar e otimizar a produção de chocolate no século XVIII, mas só lá para o século XIX, nos Países Baixos da Europa, que surgiu o chocolate em barra, depois de terem conseguido obter a manteiga de cacau, que é essencial no processo de solidificação. Assim, surgiram as indústrias de chocolate na Suíça, incluindo Lindt, Nestlé e Töbler. Manja Töbler? Töbler, feio! É a do Toblerone, a Nestlé e a Töbler, que desenvolveram o chocolate ao leite. Um pouco depois da introdução do chocolate, mas crescendo junto, veio o café. O café surgiu na Etiópia, onde ele era consumido como manteiga e pasta. Mas de alguma forma desconhecida, ele foi parar no Iêmen, onde ele era consumido, torrado e moído como bebida. Jogavam o café pilado na água fervente e se consumia o líquido preto, muitas vezes com bastante borra junto, né? Os italianos pegaram essa mania e gostavam muito do líquido, mas odiavam a borra. Então, no século XVII, eles inventaram aquele método que a gente usa até hoje de colocar o pó no coador e a água por cima, ao invés de tudo junto. As pessoas tentavam e tentavam abrir cafeteria, mas não era um negócio muito próspero, porque café era caro. Mas eu vou te falar que desde sempre lugares especializados em café é coisa de hipster, não tem jeito. Esses estabelecimentos especializados em café só foram fazer sucesso depois da ascensão dos intelectuais, que no meio do século XVII decidiram que seria o ponto de encontro oficial para discutir as ideias do iluminismo. Café era coisa de intelectual e de mulher. E rapidamente, todo lugar servia café e todo mundo tomava pelo menos uma dose de café com leite por dia. Já o chá veio depois, acompanhe essa linha do tempo. O costume surgiu na China quase 3 mil anos antes de Cristo, disseminou para a Coreia no século 7 e depois foi para o Japão no século 8. Marco Polo foi para a China e descobriu no século 13, mas só foi levado para a Europa por portugueses no século 16. E agora, o Trump fala merda daqui no Twitter e o Kim Jong-un se morde na mesma hora lá. Então, se vê que as coisas mudaram um pouco, né? O chá foi reconhecido na Europa com adição de açúcar, lógico, e foi ficando popular. Até que na Inglaterra, no século XVIII, ele chegou para ficar. Fez mais sucesso que café e até hoje é um costume super enraizado na cultura. Olha, amigos, cada dia mais eu chego à conclusão que muitas vezes as nossas preferências são moldadas socialmente por status. A gastronomia também tem modismos, que nem roupa, que nem celular, que nem destino de viagem. Além do fator nutricional, talvez o açúcar tivesse ou tem a função de deixar tudo mais gostoso. Ou talvez a presença dele, que é inegável, tivesse o poder de deixar marcado instantaneamente e silenciosamente o seu poder aquisitivo. Ou esses dois juntos. Doce por doce existia também o mel, por exemplo. existia mais um monte de forma de adoçar as coisas desde sempre, mas a preferência por adoçar coisas com açúcar permanece. Que estranho, não é mesmo? Vamos entrar naquela definição que lá no começo do episódio disse que não ia entrar. A galera fica tentando definir o que é gourmet e o que não é. Alguns dizem que gourmet é ingrediente de qualidade. Ah, é, então qualidade é o vinho importado da França, que aliás oxida no transporte e perde qualidade. Ou é a horta orgânica local do tiozinho. Outros dizem que são coisas bem feitas. Então, a carne de panela da avó é gourmet, porque ela faz bem pra caramba a carne de panela. Todo mundo ama a carne de panela da avó. Então, pra parte polêmica aqui, que é o meu ponto forte, me acompanha. Tudo bem se você não concordar, só pensa nisso. Eu acho que quando se tenta definir o que é gourmet, talvez por medo ali de soar elitista, né? Talvez porque nunca pensou nisso mesmo, acaba deixando passar o elo que une tudo. Na minha opinião, gourmet é... Rufem os tambores, gourmet é o que traz status. Veja bem que eu sou uma mera observadora social e eu sei que dizer gourmet é o que traz status deixa a impressão que eu tô afirmando que gourmet é coisa de gente rica. Mas não é isso, eu vou explicar. Cada classe social tem uma definição do que traz status, certo? O status existe independente de poder aquisitivo. Para alguns, o status é uma Nutella nos churros. Dá o nome de churros gourmet. Para outros, só a presença de maionese Hellmann's com ervas finas já significa que um lanchão de bairro é gourmet. Para outros, é tomates colhidos no meu quintal. E para algumas pessoas, um prato de qualquer coisa só bem montado e esteticamente agradável já serve como gourmet. Eu digo que o açúcar foi o primeiro alimento gourmet do mundo. Tudo bem que a realeza sempre teve acesso a ingredientes selecionados que outras classes não tinham. Mas o açúcar era disponível para quem tivesse poder aquisitivo para comprar. Então não é uma coisa de, né, eu não tenho porque eu sou camponês. Não, não, não. É uma coisa de, eu posso comprar porque dentre os camponeses eu sou o mais rico. E foi o primeiro alimento cuja mera presença causava alvoroço. Foi o primeiro que era acrescentado em preparações independente de melhoria de sabor. Não era qualquer coisa doce que era gourmet. Era coisas adoçadas com açúcar de cana que era gourmet. E aí, a galera já escravizava, explorava e usava ouro. Agora, um alimento estava no mesmo nível. Deixa sua opinião, crítica de amor e comentário no Instagram, arroba Mente na Mesa, curte, compartilha, maratona, me chama pra dar rolê, não sacanhe. Estamos com um website novo, gente. Visitem lá o www.mentenamesa.com.br pra ver como é que tá. Um agradecimento ao Pose, meu companheiro de vida, o amor da minha vida, que me ajuda a fazer essas coisas diariamente. Você é demais. Ele fez esse site em 10 minutos. Não sei se eu fico ofendida ou se eu fico feliz, porque ficou top. E... mesmo assim, é muito talento, gente. E também queria dizer que todo esse podcast foi baseado no livro A História da Alimentação. E como diria o nosso Messias, o glorioso Etebilu, busquem conhecimento. Até mais.